E o que o setor precisa é exatamente da competitividade para reduzir o preço do gás e colocar o Brasil de volta no eixo da competitividade mundial.
O texto também acaba com a exclusividade dos estados na atividade de distribuição de gás natural, seja diretamente ou por concessão, permitindo ainda a exploração pelas concessionárias privadas de energia elétrica. A Confederação Nacional da Indústria estima que haverá incremento de 60 bilhões de reais por ano em investimentos e a geração de mais de 4 milhões de empregos nos próximos anos. Em nota, a CNI afirmou que a mudança é essencial para o Brasil superar a crise econômica. O texto segue agora para análise do Senado.
10 horas.
Repita.
10 em ponto.
E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte, espectador, mais uma vez, obrigadíssimo pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Não se esqueça, jovem, põe a rádio que virou TV. Baixe o Panflix, todo o conteúdo muito próximo de você. Voltaremos amanhã, Kalina.
Exatamente, amanhã, quinta-feira. Obrigadão por hoje, pela companhia, pelo respeito. Ótima quarta-feira para vocês e até mais. Tchau, tchau.
Faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos você sempre bem com as lojas 100.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100, 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show.
Fala, excelência! Bom dia! Bom dia para você que está acompanhando, que está ligado na programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos entrando ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, com mais um Morning Show, a sua revista eletrônica sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, te trazendo aquela salada mista, política, entretenimento, música, esporte, tudo junto, misturado, com bom humor, alto astral, para que você possa ficar com a gente durante toda a manhã. E a gente queria aqui mais uma vez fazer o convite, fique com a gente, você que está aí no rádio, você que está indo trabalhar agora, indo de uma reunião para outra, seja muito bem-vindo. Você que está aí no YouTube, na sua casa, você que está na Panflix, o novo aplicativo da Pan, fique com a gente até às 11h30 da manhã e avisa a família, os amigos, a gente está entrando no ar agora. Gente, nem mais o otimista dos mortais acreditava que a economia brasileira fosse ficar de pé diante do coronavírus e do isolamento. Pois é, não teve pibinho, muito menos pibão. A economia do país registrou queda inédita de 9,7% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores. Esse é o barulho do raio que caiu em abril. Foi assim que o ministro Paulo Guedes resumiu a tempestade provocada pela pandemia e pelo combate a ela. E agora, José, para onde vamos, hein? Um dos nomes mais insensados no Brasil quando o assunto é economia e negócios, o nosso convidado de hoje, Ricardo Morim, joga luz sobre o momento atual e tenta esboçar o cenário do amanhã. Mas não é só não, gente, tem mais. O motivo que levou Deltan Dallagnol a deixar a força-tarefa da Lava Jato, a razão pela qual o biólogo Átila Iamarino foi escolhido pelo TSE para protagonizar uma campanha contra fake news. O porquê de programas como CQC e Super Pop sempre serem acusados de terem sido corresponsáveis pela ascensão de Jair Bolsonaro. Todos estão a posto, minha gente? Tudo certo por aí? Então vamos lá, o Morning Show está no ar, no rádio, no YouTube e na Panflix. Sejam muito bem-vindos nesta nossa ilustre quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. Bom dia, Vini, tudo bom?
Tudo bem, Paulo Matias. Hoje promete, hein? O homem tá bravo. É, quem nos acompanha por imagens viu que ele não fez nem a dancinha inicial de abertura. Então, salve-se quem puder.
Adriles, deixa eu só falar uma coisa pra você. Vai com calma hoje, com tranquilidade, pra gente manter aquele astral do Morning sempre lá em cima. E assim, fica tranquilo.
Eu só tô bravo é com o Zé Maria Trindade, Joaquim Silvério dos Reis, mineiro que me esfaqueou pelas costas ontem, preferiu a coroa paulistana de Joel Pinheiro da Fonseca. Como dizia Otto Lara Rezende, né, Zé Maria? O mineiro só é solidário no câncer, mas eu não vou ficar doendo.
Olha, Zé Maria, você tem direito à réplica.
Mineiro traidor.
Hoje eu sou todo Adriles e continuo achando que a vida é esta, subir Bahia e descer floresta. Hoje
isso aqui é o mineiro raiz aí, tá vendo?
Bom dia, Zé, bom ter você aqui com a gente. Joel Pinheiro da Fonseca, o clima aqui tá tenso. Eu vou pedir muito a sua colaboração para que ele fique mais ainda.
Paulo, hoje eu sou todo Zé Maria e todo Adriles. Eu tô pra todo mundo.
Bom dia, Paulinha Carvalho. Tudo bom, querida? Conta pra gente qual que é a hashtag do Morning Show de hoje.
Vamos lá, que a hashtag vem acompanhada de uma história que eu vou contar pra vocês. Talvez vocês já tenham visto uma foto da Adele curtindo ali o carnaval de Notting Hill. Uma foto que polemizou na internet porque muita gente acusou a Adele de apropriação cultural. Ela tá usando um biquíni ali com a bandeira da Jamaica e o que pegou mais foi a história do cabelo. Bantu knots é um tipo de penteado afro. E aí muita gente foi lá na própria foto da Adele no Instagram e apontou, por exemplo, com toda essa injustiça racial acontecendo, a Adele achou que estava tudo bem? Hashtag apropriação cultural. Aí teve gente que também foi lá e defendeu a Adele. Primeiro a criticam pelas decisões que tomou em relação ao seu corpo. E agora vão começar com esse negócio de apropriação cultural? Deixem a Adele em paz. Eis que tivemos ali uma pessoa que também veio em defesa de Adele. Chet Hanks. Que amigos. É sim filho de Tom Hanks. É também um rapper. E ele foi lá no Instagram dele e fez um vídeo com uma legenda que dizia o seguinte: por favor, alguém diga a Adele para me ligar o mais rápido possível. Preciso falar com ela sobre uma coisa. Vamos ver esse vídeo.
Adele.
Meu Deus.
You know I say me a prayer from long time, but after me see a picture of Adele, it sweet me. Me not tell no lie, my girl. Ear style fit you. Big up yourself. And
Gente, eu preciso confessar que eu sou super Chet Hanks quando eu escuto a Adele. Eu faço igualzinho assim ele. Eu fico arrepiada, eu amo. Mas vocês perceberam que ele tava com um sotaque diferente aí, né? Pois é, ele tava ali simulando um patuá jamaicano. Não é a primeira vez que ele faz isso. Em fevereiro desse ano, ele polemizou bastante, exatamente por apropriação cultural, porque ele foi comentar o prêmio que o pai dele ganhou no Globo de Ouro, usando aí... Esse dialeto é uma linguagem crioula do inglês, que é falada primariamente ali na Jamaica. Todo mundo achou aquilo muito estranho, não entendeu por que ele estava fazendo isso. Ele entrou numa discussão longa a respeito de apropriação cultural, chegou a fazer uma comparação que ninguém entendeu direito a respeito do snowboard como parte da cultura branca europeia. E aí eu peguei uma parte, enfim, em que ele faz uma outra analogia, vou trazer aqui para vocês para essa nossa discussão. Ele fala ali do hip-hop e da música country. Ele diz o seguinte: se uma pessoa branca entra no hip-hop e começa a usar tranças e dentes de ouro, algumas pessoas chamam isso de apropriação. Mas se uma pessoa negra veste um chapéu de cowboy e entra na música country, não há nada de errado nisso. E aí ele continua dizendo que, enfim, as pessoas gostam do que elas gostam e que muitas vezes isso não é uma questão de apropriação. Então ele fala, por que tem que ser tudo sobre roubo? Por que você tem que olhar como se uma pessoa branca que usa tranças e dente de ouro está tentando manipular e roubar a cultura negra? Porque simplesmente ela não ama a cultura negra e é exatamente isso que a inspira. Por que somos tão rápidos em ficar bravos e tensos com a falta de definições das comunidades raciais, em vez de apenas sermos acolhedores? Quero saber o que vocês acham de tudo isso, mas eu estava aqui para lançar uma hashtag, né? E já que o Chat pediu para a Adele ligar para ele, eu acho que a gente pode pedir para qualquer pessoa ligar para a gente com a hashtag Me Liga.
Boa, Paulinha, hashtag Me Liga. Então participem aí vocês que estão no Twitter. Vamos começar então a debater isso. Adrilho e Jorge.
Fechou.
Eu tenho absoluta certeza que você já está cansado desse assunto e que hoje não vai querer comentar nem a apropriação cultural e nem a nova silhueta da Adele. Eu acertei ou errei?
Errou, errou fragorosamente. Eu quero reiterar, ratificar, sobretudo, meu repúdio, meu asco, minha repulsa, né, sobre esse conceito estúpido e nazifascista de pureza, que é o de apropriação cultural. Olha, o caldo cultural que nos forma enquanto seres humanos é exatamente o da mistura, é o da troca de elementos estéticos que simbolizam uma ética também, né? Eventualmente, através dessa troca ao longo dos tempos, a gente pode chegar a um princípio de darwinismo cultural em que as melhores culturas, os melhores elementos culturais se sobrepõem. Mas calma, não estou sendo nazista, não, porque os nazistas falavam em darwinismo sociocultural querendo exatamente esse princípio de apropriação cultural, ou seja, eles eram a cultura superior, eles eram a raça superior. A mistura racial é a mesma mistura étnica, a mesma mistura de miscigenação que a gente tem, por exemplo, no Brasil, que cria a possibilidade de uma democracia racial, étnica, social, cultural. Um elemento cultural, por exemplo, uma cruz, você percebe qual é a cultura superior, entre aspas, que é aquela que tem maior tolerância às outras, você percebe? A cruz, que é um elemento estético que simboliza algo ético, ou seja, algo de transcendência, ela abraça a todos. Você não vai ver um cristão reclamando de outra pessoa usando uma cruz, uma joia em forma de cruz, uma cruz de forma de qualquer forma, ou seja, um penteado, um elemento estético, ele não tem um valor sagrado e inviolável em si. Um penteado ou uma cruz ou um elemento estético, ele simboliza algo mais, alguma coisa referente à cultura. E a melhor coisa da cultura é abraçar a outra, é aprender com o diferente, é a síntese dialética do diálogo entre os povos, entre os contrastes entre os povos, entre as culturas, que dá uma grande mistura, que é uma mistura globalizada. O elemento de apropriação cultural é um elemento que simplesmente aparta o outro. A minha cultura é melhor que a sua e a minha é inviolável. Quanto à silhueta nova da Adele, eu só tenho a lamentar que ela se apropriou indevidamente e de maneira muito ignorante dessa apologia à estética da magreza e da anorexia, que essa sim é opressora e impõe uma estética de rapazinhos nas moças, que cujo signo da beleza, da feminilidade, é o físico da boa parideira. Era uma das mulheres mais lindas que eu já vi, a Adele, infelizmente, se apropriou de uma bobagem, que é a anorexia, que faz apologia à magreza, feita por estilistas gays que querem que as moças fiquem retas como rapazinhos. Protesto.
O João Pinheiro, eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão.
Sobre a silhueta da.
Sobre a questão da boa parideira, um assunto que a Paulinha gosta tanto.
Eu achei que hoje não ia ter. Não
é lógico, mas a Adele era linda, Paulinha. Pra que ela
se você puder filosofar sobre a questão da boa parideira, o nosso ouvinte agradece.
Acho que a gente ainda vai conseguir fazer uma edição do Morning sem que o tema da boa parideira apareça nos comentários, sendo que não tem muita base. Mas enfim, a Adele
não
está anoréxica também. Ela não está anoréxica, coisa nenhuma. Ela está muito bem na foto, inclusive. Eu vou levantar um elemento que pouca gente tem trazido aqui. Os jamaicanos que comentaram essa foto, em peso, defenderam a Adele. Quem estava criticando, quem estava achando ruim, é principalmente norte-americanos, com uma neurose americana dessa invenção de apropriação cultural. Infelizmente, muita gente no Brasil importou, repetindo esse discurso aqui no nosso país, mas que é uma coisa sem pé nem cabeça, gente. Toda cultura é feita com base em apropriação cultural. Veja o uso do turbante por grupos negros africanos. O turbante não surgiu ali, o turbante veio do Oriente Médio. Grupos africanos incorporaram aquilo na sua vestimenta, trouxeram para o Brasil, trouxeram para as Américas, hoje muitas pessoas usam. Um corte de cabelo é a mesma coisa, a cultura é feita com base em troca, em mistura. Isso no mundo inteiro é verdade, mas no Brasil é verdade de uma maneira especial. Em outras nações latino-americanas ou do Caribe, a Jamaica também tem muito disso. Uma mistura, uma fusão de traços culturais diferentes que cria um novo povo e que cria uma nova cultura. Então, quando vem me falar de apropriação cultural no Brasil, eu só posso responder, olha, se fosse depender desse discurso, não existiria cultura brasileira.
É.
A gente estaria até hoje em guetos de diferentes nações, em guerra civil uns com os outros. Se existe uma coisa nova, se existe uma criatividade, se existe uma troca, se existe essa ideia de que a mistura pode ser um valor, e isso é um valor que caracteriza o Brasil, é porque a gente repudia esse papinho de apropriação cultural que só serve para gente, para militante, se sentir bem consigo mesmo, condenando os outros, porque não tem base nenhuma.
Acho
estudante
que o Joel
falando teve... que a cantina da universidade estava servindo sushi. Esse é o nível da loucura. Aqui, você chega, aqui no Brasil, não. Você vai no restaurante por quilo, tem macarronada, tem esfirra, tem sushi, tá tudo junto ali. É assim que tem que ser.
Muito bem. Zé, olha, desculpa ter que te meter nessa, mas ossos do ofício, né? Por favor, uma análise política sobre a boa parideira, por favor.
Meu Deus.
Você olha, olha, não, como eu morro de inveja aqui, que eu saio do programa, fico ouvindo e brigando com o rádio, discutindo com a Adriles daqui. E assim, olha, o Richard Dark,
olha,
ele, através da observação de animais, ele mostra ali comportamentos de que os bons moços vencem sempre, né? É. Ele usa, por exemplo, aquela história da epidemia de piolho, e existiam grupos de pássaros onde... os vagabundos não catavam piolho na cabeça de ninguém, os rancorosos só catavam piolho na cabeça de quem catava piolho na cabeça dele, e os otários que catavam piolho na cabeça de todo mundo. Aí, na epidemia de piolho, os otários que catavam piolho na cabeça de todo mundo morreram, e houve uma seleção natural, e ficam os rancorosos, os bons moços, né? Então, isso já está provado também na convivência humana. E esse traço cultural que mostra ali essa troca, ela é importante e mostra uma sociedade não altruísta, mas rancorosa no sentido de cooperação. Então, esses traços culturais, eles são normais, há ali uma miscigenação. Eu acompanho com uma certa curiosidade, por exemplo, eu ouvi de um alemão que aqui no Brasil, em Santa Catarina, existem comunidades alemãs que transmitem, através de gerações, palavras, danças e cultura que não existem mais nem na Alemanha, e que alguns grupos alemães vêm ao Brasil conhecer essas tradições antigas de quando chegaram aqui. Isso porque, por lá, as comunidades se fecharam, pararam no tempo. E a cultura não para no tempo. Só que vai muito lentamente, daí está a dificuldade desta aceitação. Eu não acredito, nem penso nessa possibilidade de apropriação cultural ou mesmo política. Se você prestar atenção na fotografia ontem do presidente Jair Bolsonaro e os seus líderes no Congresso Nacional, não vai descobrir o início do governo Bolsonaro. E não está aqui uma crítica, é normal, é assim mesmo, né? O processo, o mundo anda para frente, viu, caro Paulo?
Perfeito. Primeiro Vini, em seguida a Paulinha para a
gente
fechar. Só um
protesto, Zé Maria não comentou da silhueta de Adele, mas tudo bem.
Vai lá, Vini.
Tá tudo certo. Boa. Com a silhueta da Adele, tá linda, tá maravilhosa.
Engordar 15 quilos.
E tá tudo certo também na roupa dela, no cabelo dela. Eu acho que esse conceito de apropriação cultural, Paulo, é um conceito muito deturpado e um conceito que mais divide do que aproxima. O Zé falou muito bem, Adriles, Joel, Paulinha também. Apropriação cultural seria... uma demonização, seria uma dominação, né, de uma cultura, de um povo sobre outro, né, e também a marginalização de uma cultura. No que a Adele, por exemplo, está humilhando, está ridicularizando, está dominando a cultura ao vestir essa roupa, ao fazer esse cabelo. Não há nenhum tipo de apropriação cultural. Ao contrário, ela está compartilhando, está se misturando. Quem dera fosse a história da humanidade uma história de troca, de mistura, de miscigenação, né? Talvez a gente tivesse menos escravidão, tivesse menos guerras. Então, acho que é um conceito muito deturpado de uma militância que acaba mais atrapalhando um debate que deveria ser um debate mais sério, que é o debate sobre o racismo, do que ajudando, Paulo.
Paulinha, para a gente fechar.
Eu queria ler um trechinho de uma matéria, uma coluna, na verdade, da Djamila Ribeiro, bem legal, de 2016, que, se vocês procurarem aí, tem o título de Apropriação Cultural é um Problema do Sistema e Não de Indivíduos. Ela diz assim, ó: Falar sobre apropriação cultural significa apontar uma questão que envolve um apagamento de quem sempre foi inferiorizado e vê sua cultura ganhando proporções maiores, mas com outros protagonistas. Não julgo certo apontar dedos para pessoas brancas que fazem uso da cultura negra por alguns motivos. Primeiro, muitas dessas pessoas desconhecem a discussão sobre apropriação cultural. Segundo, não se pode responsabilizar somente os sujeitos. E, por fim, estamos falando de um problema estrutural. E aí ela aponta o seguinte: a crítica deve ser feita às indústrias que lucram com isso.
Boa, Paulinha. Gente, vamos girar o assunto aqui no Morning, porque o Tribunal Superior Eleitoral pôs no ar ontem uma campanha contra fake news encabeçada pelo biólogo Átila Iamarino. Ô, Vini, que campanha é essa?
Se for fake news, não transmita, Paulo Matias. Essa é a campanha que o biólogo e youtuber Átila Iamarino está sendo o porta-voz, o garoto propaganda que foi chamado aí pela Justiça Eleitoral, pelo TSE, que está fazendo um forte combate às fake news, às notícias falsas. Você tem percebido que o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, tem chamado pessoas de diversas ideologias, jornalistas, políticos, influenciadores para debater sobre o tema. E agora que nós estamos próximos aí de uma eleição, né, das eleições municipais, eles lançaram essa campanha "Se for fake news, não transmita", obviamente que fazendo uma comparação aí com este momento de pandemia também no mundo inteiro. E o biólogo e youtuber Átila Iamarino está protagonizando essa propaganda que a gente vai ver agora.
Pense em uma coisa que se espalha progressivamente, contamina as famílias, afasta as pessoas e traz consequências muito graves para a sociedade. Não é exatamente um vírus, mas é como se fosse. São as fake news. Nesse ano eleitoral, cuidado, elas podem invadir os seus grupos de WhatsApp, suas redes sociais e fazer um mal danado para a democracia. Fique atento, procure saber qual é a fonte, faça uma consulta nas plataformas de checagem e só compartilhe aquilo que for verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Átila Iamarino, nessa propaganda aí da Justiça Eleitoral, Paulo Matias fazendo essa comparação, então, né? Do espalhamento, da propagação de um vírus, né? Os efeitos da propagação de um vírus com os efeitos negativos também de uma fake news.
Olha, Vini, eu tô dando uma olhada aqui nas movimentações corporais, né, de Adril e Jorge. A situação aqui tá muito crítica. Se depois a produção puder dar um close no pezinho dele, a viradinha
ele
do
não tá
pezinho
se segurando.
É uma coisa assim assustadora. Mas para contribuir que ele fique pior ainda, eu vou passar primeiro a palavra ao nosso Joel Pinheiro, perguntando, Joel, uma pergunta que eu acho que não vai afetar o Adriles Jorge. Você acha que o Átila Iamarino é um bom nome para essa campanha?
É um excelente nome. Putz. O Átila Iamarino, ele tem feito um trabalho... Quem foi, Adriles? Tá tudo bem, hein? Ele tem feito um trabalho
de divulgação científica
muito importante para o Brasil. Ele tem acostumado as pessoas um pouco, né? Porque é uma coisa que se filtra um pouquinho para a sociedade, mas tem acostumado as pessoas a debater, a discutir cientificamente, em cima de evidências, em cima de modelos, fazendo previsões, mas sabendo que você pode errar. O Átila teve previsões erradas? Teve. Ele tende a ter um pessimismo um pouco maior ali com relação à pandemia. A gente até já discutiu isso aqui antes. Ele está sempre olhando para as piores perspectivas. Agora, todas as previsões dele, ele embasa, ele tem um modelo, esse modelo é sujeito a críticas, ele usa evidências, ele está lendo as publicações científicas. Esse é um tipo de discussão totalmente válido, portanto. A pessoa, quando ela discute racionalmente, não quer dizer que ela é infalível. Ela pode errar e com certeza vai errar um milhão de vezes. O Átila também acertou muito em muita coisa que ele disse, embora tenha tido aí algumas previsões mais alarmistas que não se concretizaram, e acho que ele próprio revisou daí. Agora, a pessoa discutindo com bases racionais, buscando as fontes, buscando a origem da informação, vendo as premissas de qualquer argumento, essa pessoa está muito menos suscetível a ser enganada, a comprar uma informação que deram para ela só porque ela gosta do que está sendo dito ali, só porque a informação é favorável, digamos, para o grupo político dela. Então a pessoa, o combate às fake news, dessa maneira que o Atila está propondo nessa propaganda e da maneira que ele faz em geral, que é você se armar de um ferramental intelectual, um ferramental do conhecimento, para você ter mais capacidade de julgar por conta própria, isso aí pode ter um impacto muito positivo na sociedade e diminuir um pouco o grau de mentirada histórica que a gente está vendo hoje em dia. Ontem a gente discutiu, né, gente? Está aumentando o número de pessoas que não acreditam em vacina. Não é só na política que a fake news corre, sabe? É na ciência também, a coisa foge de controle. O cidadão, ele tem acesso a muito mais informação do que ele jamais teve. Para que isso seja bem utilizado, ele vai precisar também ter mais responsabilidade e mais capacidade intelectual de lidar com toda essa informação. Então, achei uma campanha muito positiva.
Perfeito. Vini, chegou a hora, hein?
Chegou a hora dele?
Não, sabe do que chegou a hora?
De quem?
De ouvir o Zé Maria Trindade. Vai lá, Zé!
Olha, essa campanha do Tribunal Superior Eleitoral, ela é muito eficaz porque chama pessoas que estão no olho do furacão aí nessa coisa, que ganhou uma embalagem nova com o nome de fake news, mas na verdade é mentira que existe na história da humanidade. Isso já está comprovado, de que o homem prevaleceu-se como o forte no planeta exatamente por falar coisas que não existem. Alguns animais dizem, há perigo em cima, como a galinha faz um barulho quando se aproxima um predador e tal, mas o homem fala sobre o que não existe. E o início foi de que ele gritava, os leões estão vindo do lado esquerdo, para que os adversários largassem a comida e ele pegasse a comida. Então, essa comunicação é antiga. O TSE vai lançar mãos aí de voluntários, porque não está pagando cachê. E nem paga nem para os veículos de comunicação. Chegam aí pedidos para que essas peças sejam transmitidas de forma gratuita aí pelos veículos de comunicação. Então, eu acho muito interessante aqui a velha tática, combater o fogo com fogo. Você põe fogo aqui, o fogo chegando lá, os dois se encontram, e aí extingue. Enfim, é uma técnica muito antiga. A fake news não é uma invenção nova, vai continuar. Eu tenho divergências, eu tenho uma amiga que se formou, agora fez mestrado em mídias sociais no México, está na frente de todo mundo, e eu acho que a fake news, ela é propagada de forma intencional. As pessoas têm uma prateleira e vão buscar aquele produto que lhe convém, mesmo sabendo que é fake news ou tendo fortes desconfianças. Porque é muito fácil, é muito na cara identificar uma fake news. Mesmo assim, ela se propaga. Então, acho que a campanha tem que ser no sentido mesmo de responsabilização legal. Porque consciência, eu acredito que muitos aí, os tios da internet, o tiozão da internet, sabe que está postando ali para irritar, mas propaga fake news. Então, é uma campanha ineficiente nesse sentido. E a minha amiga disse que não, a Kátia Kubi, ela disse que não é assim, que as pessoas propagam por completo desconhecimento, até ignorância sobre o assunto. Eu acho que há uma consciência e intenção de propagar fake news.
Perfeito. Adrilles Jorge, chegou sua hora.
Olha, eu acho até interessante ver essa propaganda do Atila, né? Que ele fala que as mentiras e as fake news, elas prejudicam as vidas das pessoas. E não há ninguém no Brasil que tenha prejudicado tanta a vida das pessoas como as mentiras da Imperial College, as mentiras da OMS, os equívocos feitos em nome da pseudociência, em nome do isolacionismo, que trancou a vida, a dignidade, o emprego, a renda, a liberdade das pessoas por meses, em cima de um princípio não atestado cientificamente, que foi o isolacionismo. Esse rapaz propagou essa mentira escalafobética, dizendo que ia morrer entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas com diferentes graus de isolacionismo. Falou que as pessoas deveriam ficar em casa até agosto. Foi um propagador de pseudociência em nome de mentira. Não acho que tenha tido a má intenção. A única intenção sórdida que ele tem é de se propagar, de propagar a própria vaidade em nome de pseudociência. Entendeu? É um escárnio o TSE fazer uma campanha contra fake news usando um propagador de pseudociência, de falsa notícia, de falsa ciência. que trancou a vida das pessoas, piorou a vida de milhões e milhões de pessoas. A FAO já projetou 200 milhões de famintos. São 12 mil pessoas morrendo de fome por dia, segundo estimativas do Banco Mundial de Saúde. Ou seja, isso tudo foi baseado nessas projeções alarmantes, alarmistas, que colocaram desespero na população, que não tiveram nenhum tipo de conceituação científica básica. O Joel falou que pesquisa a científica é importante. Sim, não houve uma pesquisa científica a ponto de fazer uma projeção concreta da eficácia do isolacionismo, entendeu? A ciência é feita de hipóteses testadas ao longo do tempo. Quem foi testado ao longo do tempo foi o ser humano, que foi usado como cobaia para provar que o isolacionismo não resolve porcaria nenhuma, apenas pode achatar em algum momento a curva de infecção. Quiçá isso seja verdade. Ou seja, a gente vai ter que responsabilizar quem foi o responsável por essa gigantesca fake news que piorou a vida de toda a humanidade baseada numa mentira científica sem nenhum tipo de pesquisa com profundidade. Okay. E o garoto propaganda dessa mentira foi o senhor Átila Lamarino, que foi alçado à categoria de uma estrela pelo TSE, okay, que prioriza seus mentirosos oficiais como Felipe Neto, ele e tantos outros. Okay. Os outros que contestam, esses que fazem fake news, porque contestam esse tipo de pseudo-progressismo nefasto feito pelo judiciário brasileiro, que persegue, cala vozes e dá vozes a esse picareta chamado Átila Lamarino.
Ô Joel, só um instante, eu só queria bater uma bola aqui com o Vini, porque a gente estava conversando antes de começar o programa exatamente sobre esse assunto, e o Vini me lembrou uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar aqui na roda. Nessa pandemia, o Átila surgiu, né, Vini? Ele não tinha uma rede social assim comparada ao que é hoje.
Cresceu muito a rede social dele, né? Ele já tinha um público fiel, mas era um público muito mais interessado mesmo nesse tema, mais científico. Obviamente que com a pandemia, esse primeiro vídeo dele da projeção de 1,4 milhão de mortos, que foi lá pelo dia 20 de março, se não me engano, alçou a fama, a popularidade do Átila, que é um estudioso do tema. 8 dias depois, ele já trouxe uma nova projeção da própria Imperial College. O Joel, acho que disse muito bem também, ele nunca se colocou como dono da razão, da verdade. Ele sempre disse que, pelo contrário, que ele esperava estar errado realmente sobre os números que ele estava falando ali. Ele torcia para que tivesse errado. Não é como outros que projetaram 800, 2 mil mortes, que até hoje acham que estavam certos sobre esses números. Mas o Átila ganhou muita popularidade justamente nesse período da pandemia.
É fácil, assim, Paulo, projetar popularidade projetando desespero, medo nas pessoas, okay, né? Deixando as pessoas piorarem suas vidas graças ao medo. Eu prefiro os otimistas,
calma. Eu vou passar para você, mas eu preciso que o Joel faça rapidinho aí, porque ele tinha pedido antes. Vai lá.
Vamos lá, o Adelis sempre carregando os adjetivos, né? Mas hoje ele tá superlativo como poucas vezes. Países que conseguiram fazer o seu distanciamento social e seu isolamento social direito estão vendo menos morte, gente. É o que a gente está vendo. E a economia não foi tão diferente quanto o Brasil caiu no segundo trimestre. A gente está discutindo isso. 9,7%, uma bela de uma queda. Quanto a Suécia caiu? A Suécia que seguiu o que o Adriles falou. 8,6%. A diferença é lá na margem. O grosso da queda, minha gente, é por causa da própria pandemia, é por causa do próprio esforço que as pessoas fazem de se proteger, vão sair menos de casa. É o que a gente está vendo e é o que os números estão mostrando. Adriles, não adianta reagir.
Adriles agora está fazendo mímica, gente.
Tem a telinha ali, daí quem está assistindo pode
assistir. O que o Joel está falando é absurdo, é mentira.
O Átila, vamos lá, o Átila, o caso mais pessimista dele era 1 milhão de mortos no Brasil. Caso
3
nada
milhões,
acontecesse.
Mentira, acho 3
que...
milhões.
Não. Eu fui aqui checar no Correio Brasiliense e discutiu a coisa aqui.
3
ele
milhões.
Ele previu 1 milhão de mortes.
3.
Uma discussão caso aqui não de julho, fizesse nada.
Olhando para trás. Pô.
3 milhões, mentira, fake news.
Caso nada fosse feito. De fato, era uma previsão que se revelou alarmista, provavelmente a gente não chegaria a isso.
Okay,
mas vejam
Joel.
Só. O Brasil está chegando, acabou de passar 120 mil mortes, que é muito mais do que qualquer um de nós esperava ali naquele começo. A seriedade dessa pandemia, mesmo com o distanciamento social que a gente fez, mesmo com o isolamento social meia boca que a gente fez, teve um impacto muito sério no nosso país, muito maior do que pessoas como Adriles, como Osmar Terra. Osmar Terra previu menos de 800 mortes. queria que a gente fizesse como a cidade de Milão, na Itália. Eduardo Bolsonaro propôs o exemplo de Milão. Milão, minha gente, começou a empilhar cadáveres por não ter feito nada. A gente precisou, ainda bem que tentamos fugir daquele caso.
Ok, Joel.
A gente pode ter passado mais perto do que fosse o seguro.
Ok, Zé Maria Trindade, deixa eu agradecer a sua participação de hoje mais uma vez aqui no Morning Zé. Abração, até amanhã.
Muito bem, obrigado, até amanhã.
Rápido intervalo comercial aqui no Morning, daqui a pouquinho tem Ricardo Amorim, uma entrevista para a gente falar sobre esse panorama econômico que o Brasil vai enfrentar agora nesse pós-pandemia, quem sabe, né? Daqui a pouquinho. Jovem Pan, Morning Show. Dez horas e 38 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan. E olha, o assunto agora no Morning, gente, é a economia. O Produto Interno Bruto, o PIB brasileiro, registrou retração inédita de 9,7% no segundo trimestre deste ano, na comparação com o primeiro, segundo dados do IBGE. Para falar sobre esse e outros assuntos, gentilmente nos atende o economista Ricardo Amorim, ele que é consultor, palestrante e também comentarista do programa Manhattan Connection da Globo News. Ricardo, bom dia para você, bem-vindo ao Morning.
Bom dia, é sempre um prazer estar com vocês.
O Ricardo, ao comentar essa queda, o ministro Paulo Guedes disse que ele acredita numa recuperação em V da economia, né? Ou seja, que a recuperação vai se dar na mesma proporção do tombo. Você também acredita nisso?
Adoraria acreditar, acho que ela está mais para W. O que aconteceu foi que a gente teve, de fato, a maior queda da história entre o final de março, abril principalmente. A economia já começou a se recuperar em maio, junho, julho, agosto, não no mesmo ritmo da queda, mas de uma forma forte. Só que o principal motor dessa recuperação vai perder gás, que foi a medida de auxílio emergencial, que colocou mais de 50 bilhões de reais por mês no bolso de gente com a renda baixa e que gastou todo esse dinheiro. E fazendo isso, consumindo, elas, por sua vez, colocaram dinheiro no bolso das empresas, que aí deixaram de demitir mais gente ou até contrataram em alguns casos, e isso gerou a recuperação. O problema é que custa caro demais, o governo não tem dinheiro para isso e vai ter que reduzir o tamanho desse auxílio, que é exatamente o que já está anunciado, e essa redução provavelmente vai tirar gás dessa recuperação. Não vou ficar, inclusive, surpreso se nos próximos meses a gente tiver pequenas quedas, nada do tamanho da queda inicial que aconteceu lá, mas eu acho que vai perder força agora. E a grande questão é o que acontece depois, quer dizer, mesmo que a gente não tenha um V, a gente pode sim ter uma recuperação muito mais forte quando o bastão do motor da recuperação sair do que é esse programa de auxílio para uma expansão de crédito, com os juros mais baixos da história, a Selic muito baixa, com várias linhas de crédito que o governo liberou, isso pode acontecer, mas para acontecer, a gente vai ter que ter confiança, confiança de consumidores, de que o futuro vai ser melhor e, portanto, eles não precisam guardar dinheiro hoje com risco de perder o emprego amanhã, eles podem consumir hoje, isso ajuda a economia, confiança de empresários, achando que também a gente vai ter uma recuperação mais forte, eles vão investir mais, contratar mais gente e, finalmente, e talvez seja o elo mais importante, mas que depende dos outros dois, confiança do setor financeiro. O setor financeiro não achar que a recuperação vai se sustentar e vai ser forte, ele vai ter medo de emprestar e a economia piorando, o desemprego voltando a aumentar, empresas quebrando, dele não receber. Aí a gente não vai ter o crédito e não vai ter a recuperação. E, fundamentalmente, para gerar essa confiança nesses agentes todos, a gente precisa de duas coisas. A primeira é conseguir controlar de vez a epidemia, seja porque tanta gente já vai ter sido infectada que a gente chega numa imunidade de rebanho ou, mais provável, com a disponibilidade da vacina. E o último grande aspecto disso aqui é o governo deixar claro que a dívida pública não vai explodir de tanto que ela vai crescer, porque por conta dos estímulos que foram dados agora, eles eram necessários, mas a contrapartida deles é que a gente teve um aumento brutal da dívida pública. Como é que a gente controla a dívida pública? A gente precisa cortar os gastos do governo e também vender ativo para abater a dívida. Igualzinho seria em uma família. E, por sua vez, como é que o governo corta gasto? Reforma administrativa. Mas as últimas notícias a respeito da reforma administrativa não têm sido boas. O governo tirou completamente a prioridade disso, já vem aceitando a manutenção de uma série de privilégios que hoje o funcionalismo público tem, e o resultado é que o corte de gastos pode ser menor. E o outro lado é que o programa de privatização, que poderia colocar dinheiro nos cofres públicos e abater dívida, também perdeu completamente o foco, a prioridade, tanto que o ministro responsável, perdão, o secretário responsável por isso, o Salim Matar, até deixou o governo recentemente.
Perfeito. Ricardo, deixa eu te apresentar a bancada do Morning aqui. Nós temos o Joel, a Paula, o Adriles e o Vinícius. O primeiro a te perguntar é o Adriles. Vai lá, Adriles.
Ricardo, muito bom dia. O governo está surfando numa onda de popularidade em grande medida por causa desse auxílio emergencial. De fato, o auxílio bota dinheiro no mercado, dá dinheiro na mão das pessoas, que é um princípio liberal, e movimenta a economia. Mas a longo prazo, duas perguntas. O que que isso, da onde que o governo pode tirar esse dinheiro, da onde que ele vai tirar? E a longo prazo, qual é o problema de tornar o auxílio emergencial e o auxílio providencial eterno?
Bom, o primeiro ponto é que o auxílio, sim, trouxe popularidade do governo, mas eu diria que de liberal isso não tem nada, porque o efeito do auxílio nada mais é, aliás, uma prática antiga que, em particular, os governos do PT usaram muito, que é comprar o apoio da população com o dinheiro da própria população, porque é bom lembrar de onde vem o dinheiro do auxílio, de todos nós, dos nossos impostos. Então, a gente paga o imposto, o dinheiro já era nosso, vai para o governo, volta para a gente, só que, como grande parte da nossa população é pouco preparada, pouco educada, a sensação que eles têm é que isso aqui, se quer algo que o governo está dando, e na realidade ele não está dando, ele está devolvendo para a gente, mas eles veem como um, quase que um presente de quem é o governante de plantão. Então, o efeito prático, de fato, foi que o auxílio comprou popularidade para o presidente Bolsonaro. Se a gente for olhar antes, popularidade do governo, quando começa a pandemia, cai para um nível mais baixo desde que o Bolsonaro tomou posse, e com o auxílio vai para um nível mais alto desde que ele tomou posse. E aí o presidente tomou gosto com esse negócio. E é por isso que ele vem buscando formas de manter esse tipo de programa. Em paralelo, tem outra mudança importante que eu acho que fragilizou a agenda econômica do governo, que até então vinha andando muito bem, que foi quando houve a saída do Sérgio Moro do governo, houve uma baixa na base de apoio do governo no Congresso. E o resultado é que o Bolsonaro estava sem condições de governabilidade e saiu em busca de formar uma nova base de apoio. E basicamente ele fez da forma que tantos outros governos já tinham feito no passado, que é cooptando o Centrão. Só que o Centrão, ele não quer privatização, ele quer poder indicar os seus... não sei nem qual é a palavra que eu uso aqui, quer poder indicar as pessoas próximas aos políticos do Centrão para os cargos nas estatais. A mesma coisa vale para a reforma administrativa. Eles não querem reforma administrativa, ao contrário, eles querem um cabide de emprego ali do governo da mesma forma, porque isso também fortalece a posição política do Centrão. Então, com isso, a agenda que nós tínhamos e que até então andava bem, que era uma agenda liberalizante, reforma da Previdência que foi muito bem feita, a gente tem uma medida importante, que é a mudança do marco legal de saneamento, pode atrair muitos investimentos, mas, em paralelo, o que se vê é que as medidas que faltavam andar para colocar as contas públicas em ordem não andam. Aí, a reforma tributária, na prática, foi completamente desfigurada, porque uma boa reforma tributária, ela deveria simplificar muito e manter, ou idealmente até reduzir impostos, mas para reduzir imposto a gente precisaria reduzir gasto. Como o governo não avança no programa de privatização e na reforma administrativa, eles falaram, não, vamos resolver esse aumento que a gente teve de gastos com o programa de auxílio e outros, aumentando o imposto. Então, eles mandaram uma proposta de reforma tributária que, em primeiro lugar, simplifica pouco, porque ela junta PIS e COFINS, mas deixou de fora as duas partes mais complicadas, que são ICMS e IPI. Segundo lugar, ela aumenta substancialmente a carga tributária para quem paga imposto por lucro presumido. Ainda que o imposto seja não cumulativo, quando a alíquota vai, a soma das duas alíquotas hoje, que é 3,65%, vai para 12%, você vai pegar setores, particularmente setores de serviços, que já estão com grande dificuldade, o PIB de serviços caiu praticamente 10% agora no segundo trimestre, e vai dar um golpe de misericórdia nesses caras. Então, toda a ideia de reforma tributária foi desfigurada. Então, para fechar a resposta da tua pergunta é, se a gente quer, de fato, ter um programa de auxílio, tem várias coisas que a gente deveria fazer. Primeiro, focar. Diga-se passagem, o programa de auxílio é um dos programas mais focados do governo. Tá? O governo tem hoje, saindo do programa de auxílio, 19 programas que fazem parte dos programas sociais do governo. Desses 19, em 17, tem mais gente entre a parcela dos 20% mais ricos brasileiros, aqueles com 20% com renda mais alta que se beneficiam do programa, do que entre os 20% mais pobres. Só em dois programas, dos 19 que a gente chama de sociais, tem mais gente entre os mais pobres do que entre os mais ricos se beneficiando. O exemplo mais clássico é o que a gente chama de universidade pública gratuita, porque a universidade não é gratuita. Ela é paga por todos, para aqueles que estudam. Mas todos pagamos, como na média, quem vai à universidade pública tem um nível de renda superior à média brasileira, isso é transferência de todos para os mais ricos no Brasil. Então, o programa de auxílio, apesar de ser, nesse sentido, melhor, ele também não é completamente focado. Primeiro porque ele é amplo demais, para ser mais específico, 66 milhões de brasileiros se beneficiaram com o programa de auxílio, e esses 66 milhões de brasileiros estão em lares que representam, porque às vezes não é, tem uma pessoa ganhando, mas tem outra pessoa que mora ali, às vezes tem mais de uma pessoa ganhando no mesmo lar, enfim. Mas são 107 milhões de brasileiros impactados aí, é mais da metade dos brasileiros. A gente não precisa de um programa tão amplo, a gente precisa que chegue nos mais pobres. E ele chega, mas não completamente, tanto que a miséria caiu para o nível mais baixo da história nos últimos 40 anos. Mas ela não acabou, o Brasil ainda tem, pós-programa de auxílio, 10 milhões de pessoas miseráveis que deveriam receber o programa de auxílio. E, por outro lado, 9% dos 10% mais ricos brasileiros recebem o programa de auxílio. Quer dizer, então, primeira coisa é focar. E aí sim, segundo, da onde sai o dinheiro? Reforma administrativa, porque antes de mais nada é a coisa justa a se fazer. Na média, um funcionário público custa a todos nós brasileiros, para executar a mesma função, mais do que o dobro do que esse mesmo funcionário custaria na iniciativa privada. E somos todos nós que estamos pagando isso.
Perfeito. Ricardo, a gente tem mais uns 12 minutos aqui de entrevista e mais três perguntas, então vou pedir a todos aqui mais concisão para a gente aproveitar melhor o tempo possível. Vai lá, Joel.
Bom, Ricardo, perdão, bom dia. Eu queria discutir um pouco, Ricardo, essa questão do ajuste fiscal que você levantou. Sem dúvida, para a expectativa do mercado financeiro, depende muito da credibilidade do governo em conseguir ajustar minimamente as suas contas. Como você bem levantou, diminuir os gastos parece que está um pouco difícil, a reforma administrativa vai vir mais fraca. Inclusive, o que o governo falava antes é que ela só vai valer para novos funcionários públicos, né? Então, todo mundo que já está contratado aí não vai mudar nada. Então, ela começa a ter efeito lá na frente, para agora não deve impactar muita coisa. Muita gente sugere que o governo deveria, nesse momento, cobrar impostos dos ricos, dos muito ricos. A nossa carga tributária é regressiva. Inclusive, uma boa reforma tributária, ela teria que corrigir isso, cobrando mais impostos dos ricos, seja imposto sobre herança, ou patrimônio, ou maior alíquota do imposto de renda, uma série de medidas aí. Como é que você vê isso? Você também acha que temos que cobrar mais impostos dos mais ricos, seja para ajustar as contas, ou seja para aliviar para os mais pobres?
Bom, o primeiro aspecto a respeito da reforma administrativa, o Brasil tem uma coisa que a gente, a partir da doutrina do direito adquirido, a gente estendeu isso para o que eu chamo de privilégio adquirido. Uma vez um determinado grupo tendo um determinado privilégio, esse privilégio se torna intocável. Então, especificamente no caso da questão da reforma administrativa não tocar os funcionários anteriores, eu fico imaginando, se essa mesma doutrina fosse usada hoje, o Brasil não poderia acabar com a escravidão. Que bom que acabou antes, porque essa mesma lógica, imagina, o senhor de escravo tem direito a ter um escravo, é um privilégio que ele adquiriu e que tem que ser mantido. Enfim, isso é um absurdo. Agora, especificamente a questão do imposto com relação aos mais ricos, tem dois pontos que eu acho que são fundamentais e difíceis, complicados. O primeiro, como é que a gente define qual é o critério no qual esse imposto deveria ser cobrado? Na cabeça de todo mundo, basicamente, é o seguinte: vamos cobrar daqueles que são mais ricos do que eu. Eu, imagina, eu não tenho muito, eu não tenho demais, o que eu tenho é justo, é suficiente, mas para quem tem mais, vamos colocar um imposto em cima disso. Porque para alguns mais ricos, é quem ganha R$3.000 por mês. Vamos colocar um imposto em cima de todo mundo, da riqueza dessas pessoas? Para outros mais ricos, é quem tem, não sei, R$100 milhões. É complicado definir onde isso passa a ser justo e onde não é. Pessoalmente, o que eu acho? Acho que há sim uma concentração gigantesca de riqueza na mão de pouquíssimos e que, desde que o que a gente faça seja criar formas de que esse dinheiro efetivamente, esse é o ponto fundamental, tá? Seja bem usado, a gente deve levar à discussão. Agora, qual é o número? Eu também não tenho resposta. Para ser mais específico, o conceito de riqueza mudou completamente. A gente falava em milionário como sendo rico. O mundo tem hoje quatro pessoas que são centibilionários em dólar. Quatro pessoas têm mais que 100 bilhões de dólares. Um deles, que é o Jeff Bezos, ele tem mais do que um trilhão de reais. Então, por exemplo, falar que quem tem um milhão é rico, hoje, particularmente em real, hoje isso não é realidade. Então, o que, que é essa realidade? Não sei. É uma resposta muito difícil. E o último ponto, isso tem que ser feito para funcionar de forma coordenada. Porque um país fazer isso sem que o mundo faça, basicamente vai acontecer o seguinte: as pessoas que têm muito dinheiro saem desse país e o efeito é empobrecer o país e empobrecer a todos. Não vai ajudar para ninguém. Por isso que essa medida, ainda que eu ache que conceitualmente ela faz sentido, a implementação é complicadíssima.
Perfeito. Ricardo, a produção me avisou que, infelizmente, você vai ter que deixar aqui a nossa entrevista por um compromisso agora às 11 horas. Infelizmente, a gente não vai conseguir passar a palavra para a Paulinha e para o Vini fazerem as perguntas. A gente consegue mais um pouquinho do seu tempo ou não?
Se for voando, vamos lá, eu vou ser mais objetivo.
Então vamos lá. Paulinha e Vini, mas assim, de flash, vamos fazer as duas perguntas juntas para o Ricardo responder. Vai lá.
Tá, eu queria saber se Bolsonaro é um liberal. E muita gente especula a respeito do Paulo Guedes, os desafios que ele está enfrentando, a debandada de algumas pessoas que trabalhavam com ele. Pensando numa eventual saída do Paulo Guedes por desgaste, o que é que isso acarretaria?
Vini.
Ricardo, eu queria saber o seguinte: vira e mexe, quem comenta política, economia, na televisão, como é seu caso, tem suas falas pinceladas, jogadas nas redes sociais e às vezes um pouco fora de contexto. Eu queria que você explicasse duas falas, contextualizasse duas falas que vira e mexe as pessoas pegam para te atacar na internet. Uma delas é de que se o Haddad vencesse a eleição, isso você falou antes do primeiro turno, o dólar bateria a casa de R$5, que é um teto que ele já bateu há muito tempo. E a segunda é aquela frase sobre Cuba, que em Cuba só funcionam saúde, segurança e educação, como se Cuba fosse um país maravilhoso. Eu queria que você contextualizasse um pouco sobre essas duas falas.
Bom, vamos começar por aí, porque eu já nem lembro mais a primeira pergunta, mas a gente tenta voltar nela. Cuba. O Lucas Mendes me fez uma pergunta no Manhattan Connection, dizendo que médicos americanos iam a Cuba, iam para estudar medicina em Cuba, porque era mais barato e o que estava acontecendo é que estava tendo um processo no qual eles preferiam estudar lá. E aí o ponto que eu falava é: Cuba tem 1 milhão de problemas, mas tem coisas que funcionam. E estavam ligadas às razões que essas pessoas tomavam essa decisão. O que eu acho engraçado é que tem dois grupos. Essa especificamente eu era atacado a respeito dela pela direita, que fala: como é que você pode reconhecer que alguma coisa funciona em Cuba? E pela esquerda, que fala: bom, então Cuba é o lugar mais maravilhoso do mundo, não importa. Sim. Que tem uma gente que tem ditadura, que não tem liberdade, que as pessoas têm medo do vizinho, porque o vizinho pode estar controlando, isso aí é bobagem, isso é besteira, deixa pra lá. Pra ser franco, quando eu sou atacado pelos dois lados, eu me sinto satisfeito, eu acho que eu tô fazendo o meu trabalho de ser equilibrado e tá analisando as coisas com calma. E com relação ao comentário sobre as perspectivas pós-eleição, foi feito num evento alguns meses antes da última eleição, e o meu comentário era, e quem for procurar na matéria vai encontrar isso, o que aconteceria logo após a eleição, num mês após o resultado da eleição, não o que aconteceria vários anos à frente, porque muitas coisas mudam, como a gente está vendo. Quer dizer, quem viu essa pandemia aqui? O Bill Gates, mas até onde eu vi, acho que foi o único.
E o Bolsonaro liberal?
Bolsonaro liberal. Bolsonaro nunca foi liberal antes de ser eleito, se tornou liberal na campanha, foi liberal até poucos meses atrás na prática e agora não tem sido. Eu acho que a convicção dele em liberalismo não me parece muito grande. A respeito de uma eventual saída do Paulo Guedes, essa é fácil. Se sair, Bolsonaro será a próxima Dilma Rousseff. O que vai acontecer é que a confiança do mercado despenca, a economia vai afundar e a condição de governabilidade vai ficar absolutamente insustentável. Diga-se de passagem, a linha de governo adotada no primeiro mandato da Dilma, que foi também de aumentar gastos públicos, tornou as contas públicas insustentáveis, foi o que acabou levando, primeiro, uma elevação de inflação, aumento de preocupações, no final, com isso, a popularidade despenca a popularidade, a base de apoio no Congresso foi embora também e acabou terminando no impeachment. Eu não estou dizendo que, no caso do Bolsonaro, isso precisa terminar em impeachment ou não sei, até pode ser o caso, como pode não ser, mas o que eu estou dizendo é que a condição da governabilidade vai ficar muito complicada e seu governo vai terminar de uma forma melancólica, se for por aí. E eu espero que ele tenha clareza em relação a isso. Sendo ou não liberal, eu espero que ele tenha clareza que ele depende dessa confiança dos agentes econômicos para que a economia tenha um desempenho decente, porque o projeto dele é poder se reeleger. Para ele se reeleger, ele tem que ter apoio popular, além do grupo que vai apoiá-lo de qualquer forma, que talvez seja uns 15% da população, da mesma forma que o PT também tem um grupo de apoio parecido, só que só isso não o reelege. Ele vai precisar trazer mais gente e, para isso, a economia não vai poder afundar.
Perfeito. Ricardo Amorim, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. A gente sabe do seu tempo super corrido. Você cedeu esse espaço para a gente. A gente é muito grato, Ricardo. Obrigado, viu?
Eu que agradeço. Obrigado, gente.
Valeu. Gente, vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Morning Show aqui na Panflix. Jovem Pan Morning Show. Show. 11 horas e 5 minutos, estamos de volta, gente, aqui com o Morning Show diretamente da Panflix em São Paulo. E olha só, tem uma informação de última hora que o Vini precisa passar para todo mundo. Vai lá, Vini.
O jornal L'Equipe confirmou que o atacante brasileiro Neymar testou positivo para coronavírus. Neymar, Di Maria e Paredes, portanto, três jogadores aí do PSG testaram positivo para coronavírus, é a informação do jornal L'Equipe, Paulo.
Físico de atleta, para quem tem físico de atleta, geralmente é uma gripezinha.
É.
Sorte, Neymar.
Complicado. Melhoras aí ao nosso menino Ney.
Você não joga tão bem assim, mas é um bom legal.
Não são tão fãs assim.
Não
sou. Gente, olha, Mônica Iose, ex-integrante do CQC, finado o programa da Band, fez uma autocrítica sobre o espaço que davam ao então deputado federal Jair Bolsonaro. A história é velha, mas a declaração é nova. Vamos lá, Vini.
Pois é, Paulo, a gente sempre entra nessa discussão, né, sobre como os programas de televisão, como o CQC, como o Super Pop da Luciana Gimenez, alçaram o político, né, até então deputado Jair Bolsonaro, nessa ascensão política que ele teve, que contribuiu, inclusive, para a eleição do Bolsonaro. O Bial perguntou justamente sobre isso ontem, no Conversa com o Bial, para a atriz Mônica Iose, que foi repórter do CQC, perguntou se tinha alguma autocrítica para fazer sobre aquelas entrevistas. Ela entrevistou diversas vezes o Bolsonaro, se era uma busca pela audiência fácil, né? Porque o Bolsonaro sempre foi aquela figura controversa. E aí a Mônica Iose admitiu, sim, que o CQC deu muito espaço para o Bolsonaro. E ela disse que o CQC foi o programa que mais deu voz para Bolsonaro, que fez com que ele fosse chamado a outros programas de televisão e que ela e os outros integrantes ali, enfim, quem fez parte daquela turma do CQC, não pode se eximir desta culpa. Ela disse que se arrepende muito de ter falado diversas vezes, tantas vezes assim, com o Bolsonaro, que a intenção dela era sempre fazer uma denúncia, né, sobre aquelas coisas que o Bolsonaro dizia na época, mas teve o efeito reverso. Ela até diz, o Bolsonaro foi muito mais inteligente que a gente na época, porque ele conseguiu ter o palanque, conseguiu propagar aquele discurso dele, né? Mas que essa não era a intenção e ela não conseguiu ter essa noção na época. Essa opinião da Mônica Iose, Paulo, é contraditória não. Ela não bate com o que o Marcelo Taz, que foi apresentador do CQC, disse aqui pra gente no próprio Morning Show, quando eu mesmo fiz essa pergunta pra ele, né? Se ele achava que o CQC tinha contribuído para essa ascensão política do Bolsonaro. Vamos ver o que ele respondeu pra gente.
O CQC entrevistou todo mundo. Agora, se quiserem dizer que nós elegemos o Bolsonaro, eu vou acabar ficando me achando aqui, porque eu saí do programa no final de 2014. O Bolsonaro foi eleito em 2018, então...
Eu sou o He-Man, disse Marcelo Taz, portanto, posicionamentos e visões diferentes sobre como que o CQC e outros programas de televisão tiveram influência aí nessa ascensão política do Bolsonaro.
Ô, né, Vini, deixa eu só, antes de passar pro Joel e pro Adriles, claro, ver se eu entendi. A Mônica Iozzi, que é jornalista, tá dizendo que é um erro entrevistar uma pessoa.
É.
É isso?
Não, ela diz que...
Ou seja, que tem que entrevistar só pessoas de esquerda, exatamente, de direita não. É isso? Não,
pois
não,
é,
não,
pois é. Olha, assim, ó, o Marcelo Taz, o Marcelo Taz até...
Achar um erro um negócio desse, pelo amor de Deus, então, peraí, não dá. Então, democracia talvez, não se faz assim,
talvez
peraí,
fazer isso não, como se fosse isso, sem, isso, sem uma crítica em cima daquilo que o Bolsonaro falava.
É pior que isso, Joel.
Ah, desculpa. Joel Pinheiro, vamos lá. Você acha que o CQC e o Super Pop têm tanto poder assim?
E culpa?
O primeiro ponto, culpa de forma nenhuma. Ninguém, eles por acaso queriam propagar, ou tinha-se qualquer, era plausível lá atrás achar que uma exposição dele fosse levar a crescer tanto. Não, culpa não tem nenhuma. Acho isso besteira a pessoa ficar pensando nesses termos. Agora, que essa exposição original do Bolsonaro, que ele tinha na Luciana Gimenez, que ele tinha no CQC, ajudou ele a alavancar o seu aumento de popularidade, a se tornar esse personagem de redes sociais, que depois acabou vencendo a presidência, com certeza teve o seu papel. Ela falava ali que ela entrevistava ele para denunciar. Não era para denunciar, gente. Por que que entrevistavam tanto o Bolsonaro? Para mostrar o bizarro na TV. Para mostrar, nossa, olha que coisas absurdas, que engraçado, que vamos ver isso aqui, olha as maluquices desse cara. O que eles não contaram é que nesse mundo em que antivacina, terra plana, em que todas as maluquices estão crescendo, as maluquices do Bolsonaro também iam acabar pegando muito bem. As asneiras dele também iam conquistar muito
asneiras,
da opinião popular. Ele acabou vencendo. Pô, mas as coisas que o Bolsonaro falava...
Esse programa de ontem...
E quando o CQC entrevistava o Suplicy?
O Suplicy não fala asneira, o Lula também não.
E quando entrevistava o Suplicy, não pode ser responsabilizado um programa dessa maneira, entendeu? Se ele só entrevistasse o Bolsonaro, aí eu tô de acordo. Só entrevistou o Bolsonaro, aí tudo bem.
Esse é o ponto. Não, mas esse é o ponto. O Bolsonaro tinha, no Super Pop e no CQC, uma presença quase que carimbada, assim. Ele virou uma figura, porque ele é um personagem mais...
Eram
mais
vários,
gritante,
Joel.
Ali, não, uma coisa vários, mais espalhafatosa, que eles chamavam vários, sempre. Não é que eles, uma vez, foram entrevistar o Bolsonaro para ver as ideias dele sobre o plano econômico, nada disso. Era, bota uma opinião malucaça de direita e extremista pra gente ter aqui no programa. Ele era figurinha carimbada. Isso teve o seu papel. Agora, vê isso como nós somos culpados. Culpado nada, pô. Você tá vivendo a vida, cara, você tá mostrando algo que faz sentido pra sua audiência, talvez se não fossem eles, outros mostrariam isso, a população tava querendo ver isso, então não tem que ficar também se martirizando por isso.
Eu acho que é importante também, Paulo, a gente dizer que o Bolsonaro, ele não criou essas ideias, esses pensamentos, né? Na verdade, a população que começou a assistir o Bolsonaro nessa época se identificou porque já tinha também esses ideais dentro de si. E aí só se identificou e teve coragem também de colocar para fora também como era o jeitão dele falar lá durante as entrevistas, né? O público se identificou com aquele jeito do Bolsonaro na época.
Eu acho que tem uma superestimação do poder de uma Mônica Iozzi de um CQC e uma subestimação do poder do próprio Bolsonaro que ele conquistou ao longo dos anos. Eu acho que isso é importante a gente colocar.
Pode ser, Adriles, Paulo. Mas Adriles, você não acha, Jorge, que, por exemplo... Paulo, você não acha que, por exemplo, se o Adriles ou eu, a gente decide ser candidato, a gente tem exposição aqui na Jovem Pan, diariamente. Sim. Você não acha que isso ajuda a, por exemplo, as pessoas conhecerem quais são as ideias do Adriles, quais são as minhas?
Paulo, a diferença...
É diferente?
A diferença é que o Bolsonaro, naquela época, já tinha uma rede social muito maior do que todas as outras e já era...
Será?
Deputado.
Eu nunca tinha ouvido falar no Bolsonaro. Já era... A primeira vez que eu vi o Bolsonaro
Paulo, mas naquele momento de 2014.
Naquela época era 2014.
Faz muito tempo, né?
Não posso falar.
Eu não tô falando que foi 2010, isso que definiu, mas eu tô dizendo, a exposição na mídia, a exposição das ideias... faz com que aconteça esse fenômeno que o Vini falou. Pessoas que pensam parecido, que hoje em dia, ainda mais na internet, acabam seguindo. Quem gosta do Adriles?
Se for, não.
Segue o Adriles.
Se for desse pressuposto,
dele, não?
A Globo ajudou o Lula em 2002 a se eleger.
Então, mas você está dizendo que não. Eu acho que a exposição, sim, das ideias das pessoas é uma publicidade.
Mas são
da
patamares
não
completamente diferentes de uma audiência, de um CQC e de um Super Pop. Pop, entendeu? Tá. Adriles Jorge, vamos lá.
Muita audiência, gente.
Gente, falou o foco da discussão é completamente outro. a própria premissa da pauta e da maneira com que a Mônica Iose, ou mesmo vocês, o Joel especificamente, o Marcelo Tais, colocam a coisa. De quem é a culpa terrível da eleição do mal absoluto de Bolsonaro? Isso pressupõe essa ditadura subliminar que eu sempre acuso aqui de uma mídia pretensiosa, progressista, que acha que valores arraigados do povo, valores conservadores, de achar, por exemplo, que um bandido é bandido por causa de sua índole, ou não por causa de uma exclusão social, ou falar contra a sexualização precoce de crianças, ou falar a respeito do armamento da população contra bandidos, ou criticar de maneira mais acerba a hipocrisia da esquerda, que o Bolsonaro encampava, às vezes de maneira um pouco exagerada e caricata e até agressiva, eu concordo com isso. É esse tipo de discussão que se coloca. O Bolsonaro era visto ali, e a própria Mônica Iose se coloca assim, e o próprio Marcelo Tais, em outras entrevistas, se coloca assim, como um elemento ridículo, patético, caricato. E isso que eles achavam que era caricato, ridículo e patético, era o elemento conservador de um povo que se identificou com as ideias ideais, ainda de maneira um tanto turva, do Bolsonaro. O Joel fala, essas ideias absurdas tiveram quase 60 milhões de votos. Eventualmente, isso que eu falo sempre dessa ditadura progressista que está entranhada não só no judiciário, mas como tudo na própria mídia, de achar que qualquer ideal conservador é uma coisa reacionária, uma coisa de direitista fanático, maluco e estúpido, é exatamente que elegeu o Bolsonaro. O povo se cansou dessa pretensão de uma mídia, de uma inteligência, de um judiciário que quer falar pelo povo, sempre fala em nome do povo, sem sequer conhecer quais são as aspirações, os ideais e as ideias de um povo. A mídia, essa mídia progressista que acha que teve culpa pela eleição do Bolsonaro, quer, de certa forma, essa grande mídia, tutelar a alma do povo de acordo com seus princípios morais, que acha que o progressista tem que iluminar e ungir a população para o caminho certo. O povo se cansou, já falei, o Bolsonaro foi uma reação aos exageros de políticas identitárias, aos exageros do politicamente correto, que define todo mundo como racista, fascista, nazista, homofóbico. Olha o que esse homem sofreu na mão da mídia. Falou que ele ia perseguir negros, que ele era racista, que ele ia perseguir mulheres, que ele defendia o estupro. É uma coisa abominável que fizeram. E eventualmente o cara se insurgiu contra isso. E ele foi eleito exatamente a reboque dessa hipocrisia, dessa ditadura subliminar cultural de uma mídia que não só quer falar pelo povo, mas quer tutelar o povo. E quando surge um homem que traduz esses ideais do povo, o coloca como ridículo. É isso aí.
Vai lá, Joel.
Vamos lá, Adriles. Vamos lá. Eu acho que o Adriles, ele adora falar em nome do povo, mas ele exagera um pouquinho.
O povo elegeu o Bolsonaro, não fui eu.
O Adriles considera...
Não fui eu.
Calma. Quando o povo elegeu Lula e Dilma, que o Adriles considera comunistas, não quer dizer que o povo brasileiro fosse comunista.
Eu nunca falei isso, Joel.
É porque tem alguns elementos ali que pegaram. Essa análise que o Adriles faz aí, de que o povo estava revoltado com uma agressividade politicamente correta, bom, isso é coisa que eu venho falando há anos também. Isso, ninguém está em dúvida aí que esse elemento as pessoas não engolem bem, essa meio militância muito radical, identitária, politicamente correta. Isso sem dúvida teve um peso no Bolsonaro. Agora, você acreditar que não, o Bolsonaro representa o verdadeiro espírito do povo e os outros são a negação disso. Até poucos anos atrás, o PT sendo eleito, você acha que o povo mudou radicalmente? Você acha que o povo mudou radicalmente de espírito e de... Não, porque a opinião pública é uma coisa fluida mesmo. Porque a opinião pública reage a diferentes estímulos de diferentes maneiras. Você tem outras opiniões.
Não havia candidatos de direita e conservadores. O povo não tinha escolha.
Sempre teve.
Não tinha escolha. A quem? O Serra e o Lula? Quem que é o conservador aí? Pelo amor de Deus, Joel.
Pastor Everaldo estava sendo candidato. Não
PSDB é uma esquerda moderada, Joel. Nunca houve escolha real pro povo. O Olavo de Carvalho seu grande ídolo.
Peraí, os dois falando não. Encerra, Joel, depois Adriles. Encerra, Joel, depois Adriles. Vai lá. Joel? Vai lá, Joel.
Sempre existiram candidatos de direita. Esse discurso sempre existiu. Às vezes, um elemento ou outro faz as pessoas votarem mais, mas isso não torna que, nossa, realmente, o discurso do Bolsonaro sobre segurança pública ou sobre cotas raciais, ou seja lá o que for, essa é a verdadeira voz do povo. E o resto é negação.
Vocês mudaram a pauta. A pauta não é essa. A pauta é CQC. A pauta é o seguinte: CQC ajudou a eleger. É isso, entendeu?
Ajudou. Qualquer grande exposição que você dê pra alguém ajuda a pessoa. Se você dá muita exposição pra alguém num programa e ela depois vai crescendo, isso ajudou. Não quer dizer que foi o responsável. Mas que ajudou, acho que ninguém
pode explicar
isso. Mas, ô Paulo, a questão que se coloca é essa. O CQC, quando dava vazão à fala do Bolsonaro, é pra ridicularizar um tipo de ideia, um tipo de ideal conservador. Porque eles achavam que era truculento, caricato e ridículo.
Mas eles deram um espaço.
Não era pra dar, é pra dar um espaço, mas como se fosse pra demonizar. Olha como esse sujeito é ridículo. E esse pretenso ridículo
tem gente que concorda
era a aspiração de grande parte do povo.
E tem gente que concorda com o Joel. Tem gente que acha que a fala do Joel é ridícula. Joel... Tem gente que acha que a sua é ridícula, que a minha é ridícula.
Mas
que
eles achavam ridículo.
Cada um acha uma coisa.
Peraí, Paulinha, a gente tem espaço aqui. Encerra, Adriles.
O próprio Marcelo Taes falou abertamente em outras entrevistas, que achava que o Bolsonaro era caricato. E é um caricato que representa boa parte dos ideais do povo. Quando o Joel fala aqui, por que, que o povo elegeu Lula no passado? Porque não havia outra opção que não fosse de centro-esquerda. Era PSDB, centro-esquerda, e PT, esquerda
Pastor
radical.
Everaldo.
O Olavo de Carvalho, grande ídolo do Joel Pinheiro Fonseca, falava assim, o primeiro candidato que se assumir como de direita e conservador, claro, ganha as eleições. Olavo de Carvalho,
Pastor Everaldo.
Para desespero de Joel. Okay. Foi o primeiro depois de 20, 30 anos, Joel.
Paulinha, para fechar, por favor, Paulinha,
Pastor Everaldo.
Nada, eu só acho assim, não estou fazendo juízo de valor de como queriam representar o Bolsonaro, do que ele é, nada disso. Eu acho que quando você tem um espaço para falar, você está falando com milhões de pessoas, através da audiência, do rádio, da televisão, de onde quer que seja hoje em dia, da internet. Ué, você está tendo um espaço e as pessoas podem se conectar com o que você está falando, né? Ou não, podem rechaçar.
Claro.
Eu acho que muita gente conheceu o Bolsonaro através do CQC. Eu fui uma dessas pessoas. No meu caso, eu não me senti atraída pelas ideias dele, mas claramente muitas pessoas se sentiram. Então, não estou falando que foi isso que elegeu o Bolsonaro. É óbvio que eu não estou falando isso. Mas que houve um espaço para ele ali, independente do juízo de valor de qual foi a intenção do espaço ou do que ele fala, houve.
A questão é por que, que deram espaço para ele. Eu acho que era para ridicularizar. Acho não. Marcelo Tasso falou isso explicitamente.
Mas
a gente queria mostrar
sobre
o quão
ridículo
ele
era. Eles deram
para
outros também. O Haddad estava constantemente no CQC.
É óbvio que eles vão pegar.
O Haddad não era visto como ridículo.
Mas
o Haddad era considerado pela mídia como um homem sério.
O que o Tasso falou aqui na semana passada para a gente encerrar é o que eu acho que, meu, vale. O CQC terminou em 2014. São 4 anos.
E o CQC queria escancarar o absurdo do Congresso que não era mostrado diariamente.
Eu não tenho problema em eleger o Bolsonaro. Parabéns por
guardem a energia, porque agora o bicho vai pegar nesse programa.
Por quê?
Vamos falar sabendo o quê?
Cuba Libre!
Cuba! A ilha preferida de Adrilles Jorge e Joel Pinheiro, gente, sabe o que ela fez? Cuba adotou uma agenda rígida contra o coronavírus, mas não estava tudo bem por lá, né, Paulinha?
É, então, de acordo com dados oficiais, Cuba quase se declarou livre do vírus, mas agora Havana, principalmente, vai tomar medidas restritivas, as mais restritivas desde o início da pandemia, para controlar esse ressurgimento, esse aumento no número de casos lá em Havana. São realmente medidas severas que vão ter a duração aí de 15 dias e poderão ser estendidas. Então, por exemplo, coisas como das 7 da noite às 5 da manhã, as ruas devem estar vazias e vigiadas pela polícia. Quer dizer, toque de recolher aí, né? Qualquer pessoa que saia a pé ou com seu veículo vai ser multado entre 2 mil e 3 mil pesos cubanos, que é mais ou menos R$434 a R$651. Aí você fala, tá, não é tão alta essa multa. Só que lá o salário médio é de R$244. Então, quer dizer, é uma multa bastante pesada. Crianças, pessoas com deficiência e idosos não serão autorizados a sair da casa em nenhum momento. E aí a gente tem também uso de áreas recreativas e esportivas restrito, bebidas alcoólicas não podem ser consumidas em locais públicos, festas de nenhum tipo, reuniões podem acontecer. Em relação ao uso de máscaras também, e uso correto, hein? Não pode usar daquele jeito lá que o pessoal gosta de pôr no queixo e tal. Quem não cumprir também estará passível a sanções altas, então a multas e também processo judicial. Aí você fala, nossa, mas será que muita gente foi processada em Cuba até agora? Como será que está a história dessas punições? Segundo Segundo dados oficiais, 70% das pessoas acusadas de propagação de epidemia, desacato, desobediência e resistência foram condenadas à prisão, tá? Então aí, qual é a situação de Cuba em Havana? Por que é que eles estão tão preocupados? Porque depois de várias semanas, em junho, julho e agosto, em que o país registrou só 10 casos diários de Covid, esse número subiu, chegou num pico em 10 de agosto de quase 100 casos em 24 horas, permanecendo em alta. O número de mortos em Havana chega a 92 e as infecções em 24 horas continuam a aumentar. E a gente tem aí uma soma de pacientes internados ali na UTI, subindo para 26 pessoas. Em Havana, a gente tem 3.800 infecções, o que corresponde a 94% do total de casos do país. Então, Havana vai permanecer fechada com essas medidas de restrição por 15 dias e a possibilidade de outras medidas mais restritivas nos próximos 15 dias, se eles não conseguirem baixar esse número.
Adrilles Jorge, um minuto e meio.
Olha, em ditaduras o problema se resolve fácil, né? Rapidamente. Você cerceia a liberdade das pessoas, tranca as pessoas em casa, tolhe a liberdade de ir e vir, de se expressar, de contestar as autoridades médicas, né? A gente já falou aqui sobre isolacionismo, como foi uma medida completamente equivocada, que o vírus se espalha, parece ter chegado agora em Cuba recentemente, teve um morto apenas. Eventualmente eles estão destroem a vida das pessoas, a dignidade das pessoas, o trabalho das pessoas, deixam as pessoas encarceradas com sua saúde mental sendo dilacerada e você não pode fazer nada, senão você é preso, arrebentado, torturado e cerceado. É esse meu problema em relação a essas medidas eficazes, inclusive a própria vacina. Por isso que eu sou contra a obrigação peremptória de tomar uma vacina, ou a obrigação peremptória de ficar em casa em nome de pseudociência, em nome de autoridades que eventualmente lançaram mão de um tipo de artifício que foi contestado, está sendo brutalmente contestado, que foi o isolacionismo. Por exemplo, na Suécia, eu volto a dizer, teve 5 mil mortes, não está morrendo mais ninguém, eles não fizeram rigorosamente nada, eles deixaram criar a tão propalada imunidade de rebanho, ao que tudo indica. Em nome de pressuposições científicas, como a do Átila Lamarino, o grande picareta que previu quase 3 milhões de mortes se nada fosse feito no Brasil, pessoas e países e ditaduras trancam a sua população e fazem um império em nome da segurança, em nome da saúde. Okay. Para lembrar que os nazistas fizeram a mesma coisa nos anos 30. Você está sendo tolhido da sua liberdade, os judeus estão sendo perseguidos, tudo em nome da segurança e da saúde pública. Cuba é uma ditadura, não é nada diferente disso.
Joel Pinheiro, um minuto e meio.
Cuba relutou bastante para aderir ao isolamento social, né? Porque Cuba é um país que a gente sabe que também é um país que nega a ciência muitas vezes, né? Inclusive eles anunciaram vacina contra o coronavírus lá atrás. O Guilherme Boulos, se eu não me engano, inclusive retweetou aqui no Brasil também que Cuba tinha vacina, não sei o quê. Óbvio que não tinha vacina coisa nenhuma, mais uma mentira de propaganda ali do regime cubano. Outra coisa que Cuba vem propalando há meses e promovendo há meses é o uso da cloroquina. Eles têm usado como protocolo inicial, precoce no tratamento de todo paciente ali, a cloroquina. Você pode ver então, talvez a cloroquina tenha efeito positivo sim, mas como você pode ver, não é uma bala de prata. Até Cuba, que aderiu à cloroquina como parte do protocolo precoce universal, está tendo aí que rever e se fechar um pouco para impedir que o vírus saia do controle.
Se fechar um pouco não,
né? Você tem um lockdown de 2 semanas aí em Havana. Você tem países de esquerda, você tem países de direita, você tem países que demoraram mais ou menos. O que está claro é, quando não se faz nada, o risco de ter um colapso total, como a gente viu na Itália, como a gente viu na Inglaterra. Inglaterra é um país que inicialmente se negou a fazer qualquer
coisa.
Esse risco é real. Não, Adri, você está mal informado.
Inglaterra fez um lockdown rigorosíssimo.
Apenas depois de estar colapsando já, Adri. Você tá
quem não fez nada foi a Suécia, e está muito bem agora.
Boris Johnson anunciou a política de imunidade de rebanho, começou a colapsar, ele teve que fechar tudo depois, e a Suécia continua morrendo gente. Inclusive, ela está se aproximando dos números da Itália na Suécia.
Queridos,
caso você não saiba, a Suécia continua subindo um pouquinho.
A Suécia não fez nada e está muito bem.
Como a gente quase não falou sobre essa questão de isolamento social em outros países aqui, eu vou rapidinho girar o assunto aqui para dar um último registro. Deixa eu falar uma coisa séria aqui para vocês. De uns bons tempos para cá, a Lava Jato tem tomado porrada de tudo que é lado. E eu não vou nem entrar no mérito dessas investidas e dessas críticas. Mas que tem tomado porrada, tem. Seja no campo político, seja no campo jurídico. E toda hora que ela é colocada no corner, seus defensores perguntam: a operação vai sobreviver? Ontem, com o anúncio de que Deltan Dallagnol está deixando a Lava Jato, da qual desde o início foi seu comandante lá em Curitiba, essa pergunta voltou a ser feita. E por que o procurador está de saída? Vamos conferir então a reportagem do Vitor Brown.
O procurador Deltan Dallagnol anunciou nesta terça-feira a saída do grupo de trabalho da Operação Lava Jato. O agora ex-coordenador da Força Tarefa publicou um vídeo nas redes sociais e agreceu aos seguidores pelo apoio.
Em 6 anos de Lava Jato, eu compartilhei com vocês muitos desafios que nós superamos juntos, com coragem, trabalho, dedicação, perseverança e fé. Nós sonhamos juntos o sonho de um país menos corrupto e o seu apoio foi fundamental para os importantes resultados alcançados. Eu serei eternamente grato a vocês por isso.
O procurador explicou que a filha de 1 ano e 10 meses apresentou sinais de regressão no desenvolvimento e que por isso precisaria dedicar mais tempo a ela.
No nosso caso, os médicos já levantaram algumas suspeitas e a nossa filhinha está passando por uma série de exames e acompanhamentos para um diagnóstico que ainda vai demorar 9 semanas. Contudo, nós recebemos a recomendação de uma série de especialistas de implementar imediatamente uma série de terapias e de tratamentos que vão exigir uma dedicação muito intensa nossa como pais, e isso não pode esperar.
Dallagnol disse que seria impossível conciliar os cuidados com a filha e a rotina como coordenador da Lava Jato.
Eu vou continuar trabalhando como procurador da República, mas aquelas horas extras que eu investi em noites, finais de semana e feriados, eu vou precisar agora focar na minha família. Essa é uma decisão difícil, mas estou muito seguro de que é a decisão certa e a decisão que eu quero tomar como pai.
O novo coordenador da Força Tarefa será o procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira. Dallagnol disse que o colega é competente e colaborador da Lava Jato.
Ele vai passar a integrar uma equipe de 14 procuradores da República que sempre tomaram e continuarão tomando decisões conjuntamente e de 30 servidores públicos que atuam aqui na Lava Jato em Curitiba.
Dallagnol encerrou a mensagem dizendo que não é uma despedida.
Agora, isso que eu estou fazendo, meus amigos, não é uma despedida. Eu não vou desistir, não vou deixar de sonhar com um país menos corrupto, com um país mais justo, com um país melhor. Eu vou priorizar a minha família nesse momento, mas eu seguirei lutando contra a corrupção como procurador e como cidadão. E é isso que o Brasil precisa que você faça, que você siga lutando como profissional e como cidadão.
Em nota, o Ministério Público Federal disse que os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná agradecem Deltan Dallagnol pela imensa contribuição prestada ao combate à corrupção e se solidarizam com o seu momento pessoal, ao tempo em que expressam apoio e confiança a Alessandro Oliveira e ressalta que os trabalhos prosseguirão da mesma forma como nos últimos anos. No Twitter, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, parabenizou Deltan Dallagnol e disse que, apesar da saída por motivos pessoais, espera que o trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato possa continuar.
Paulinha Carvalho, tweets em 30 segundos no máximo.
Vai a... Cardápio de vinganças, me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Gente, Exalta Samba, né? Aí ele diz assim, ó, bons tempos que denunciam nossa idade, telegrama, muitos nem sabem o que é, só falou verdade. Agora, Jojo, hein? Esse gosta de comentar esse programa, ele disse assim, ó, tem que ser muito egocêntrica pra achar que ela e o programa foram decisivos em alguma coisa a respeito de Bolsonaro chegar à presidência. A internet foi forte para que ele ficasse ainda mais conhecido, uma vez que o CQC já tinha problemas com a audiência na época.
Muito bem. Beijo, Paulinha. Até amanhã.
Até amanhã, gente.
Tchau, João Pinheiro.
Falou, pessoal. Adriles, me liga.
Eu ligo mesmo, tchau, eu vou no feriado, vou passar o feriado com você.
Tchau, tchau. Tchau, Adriles Jorge, tchau. Fique agora com o Tona Pan, Léo Dias, Lígia Mendes, muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho, por tudo aí, valeu. Tamo junto amanhã, 10 horas da manhã, aqui na Panflix.
Ainda bem que tem.
As Lojas 100 já venceram muitos desafios. A gente faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando o nosso centro de distribuição, construindo as arejadas muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos você sempre bem com as Lojas 100.
Fique por dentro de todo.
É, Bia.
Joga na Loto Fácil da Independência.
O prêmio estimado é de 120 milhões e não acumula. Se você ganhar, pode fazer o que quiser, sem se preocupar.
Viu? Ele falou, quer que corte rodela? Eu falei, meu c*** é com frio, então tá bom.
Além, é claro, das mitadas do Bolso Nelson.
Eu sou o quê?
Baixe agora no App Store ou...